Fala, meu jovem gafanhoto, tudo bem com você? Então, a gente falou um pouquinho de envelhecimento ativo, né? E é um conceito muito importante, né? Eu queria falar um pouquinho com você agora de uma comparação. A gente vai fazer uma comparação entre transição demográfica e transição epidemiológica. Você já ouviu falar desses dois conceitos? Eu aposto que transição demográfica você já ouviu. Estudou lá na sua escola, você lembra quando estava naquele seu tempo de escola, lá atrás, antes de você passar no vestibular, tinha que estudar isso em transição demográfica, aquelas questões de Thomas Malthus. População cresce em PG, alimenta em PA. Então, é nesses caminhos aí das pedras. Então, hoje a gente vai falar sobre transição demográfica e explicar os dois e comparar um pouco sobre os dois, pensar, fazer uma reflexão sobre isso, tá bom? O meu nome é Lucas, né? Caso você não saiba ainda. E você está no Consegue Me Explicar. Se você gostar do que for apresentado para você nessa aulinha, nesse podcast, não esqueça de seguir a gente no Spotify, no Castbox. A gente está providenciando ainda o Anchor, mas está tendo uns probleminhas técnicos, né? Eu sempre deixo embaixo o e-mail do canal. Para você, caso tenha alguma dúvida, fala assim: ai, Lucas, eu não sei tal matéria, eu não sei. As fases da alimentação, fase gástrica, cefálica, gastrointestinal, me ensina isso. Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente que a gente vai buscar a viabilidade e, se for possível, a gente vai gravar um podcast que é a sua matéria. Para você em específico, você é importante, tá bom? Ah, então vamos lá nessa. Ah, vou comentar, né? Estou ouvindo uma música muito boa esses tempos, chama High, do 5 Seconds of Summer. Depois, se quiser dar uma pesquisada, dá uma olhada lá. Música muito boa. Então, vamos começar falando dessas questões? Eu quero começar falando com você primeiro sobre o conceito de transição demográfica. Pode ser? Que esse conceito de transição demográfica vai estar relacionado à geografia, que estuda as dinâmicas das populações. Essa dinâmica populacional de mudança de parâmetro de peso, população que está sendo envelhecendo, população que está nascendo. Essa questão de natalidade, mortalidade. Então, beleza. Quando a gente fala de transição demográfica, a gente tem que pensar primeiramente. Vamos conceituar isso? A gente vai falar de uma teoria social que vai ser desenvolvida por um norte-americano. Esse norte-americano tem o nome de Frank Notenstein. O Frank Notenstein, lá no início do século XX, pensou nessa teoria da transição demográfica. Ela vai surgir para refutar a teoria daquele cara que eu te falei lá, da população que cresce em PG e alimenta em PA, que é a teoria de Thomas Malthus. Então, a transição demográfica, então, é uma teoria que vai surgir a partir de um americano, que é o Frank Notenstein, que vai ser feita na época do início do século XX para um único motivo. O Notenstein estava pensando: eu preciso refutar a teoria do Malthus. Então, ele se desenvolve sua teoria, a teoria da transição demográfica. E de acordo com essa teoria, ele vai dizer que não vai existir um processo homogêneo, unificado e constante da explosão do crescimento populacional. Vai ser uma dinâmica populacional diferente. Na verdade, esse fenômeno que eu te falei, quando esse fenômeno vai acontecer, ele vai dizer que acredita que vai haver uma estabilização. Principalmente por conta dessas alterações que a gente vai ter ao longo dos séculos das taxas de natalidade e taxa de mortalidade. Dessa forma, ele criou a teoria da transição demográfica, dividindo esse processo em quatro fases diferentes que vai resultar no efeito do envelhecimento da população, que é o que a gente está buscando falar, o envelhecimento da população. Então, beleza, vamos falar simples então. A transição demográfica foi criada no início do século XX para refutar a teoria de Thomas Malthus. Essa teoria da transição demográfica, ela é dividida em quatro fases, sendo que a última fase, que o resultado vai coincidir com o envelhecimento da população. Eu não vou te falar detalhadamente sobre as quatro fases. Vai existir a fase da pré-transição, da aceleração ou explosão demográfica, da desaceleração demográfica e a estabilização demográfica. Tudo bem? Estabilização demográfica, desaceleração demográfica, aceleração ou explosão demográfica, pré-transição. Essa primeira fase da pré-transição, do processo de transição demográfica, é quando a população ainda vai se encontrar no estágio de equilíbrio entre duas taxas importantes, você vai pensar: taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Lucas, o que é taxa de natalidade e taxa de mortalidade? Taxa de natalidade, jovem gafanhoto, é o número de bebezinhos que estão nascendo. Ah, Lucas, então se minha mãe tiver um filho, teoricamente, ela vai entrar na taxa de natalidade. Sim. Então, se minha tia morrer, minha tia entra na taxa de mortalidade. Sim, também. Ônus e bônus, né, querido? Então, essa questão da pré-transição, a gente ainda vai ter essas duas taxas igualadas. Então, ou seja, a taxa de natalidade, vamos supor que ela... Tudo hipoteticamente, vamos falar que ela é em valores. Vai nascer 10 crianças e morre 10 nessa nossa sociedade hipotética. Então, elas estão, teoricamente, em equilíbrio. Entretanto, esse equilíbrio vai se dar por meio da elevação dessas taxas. Ou seja, à medida que vai nascer muitas pessoas, vão morrer muitas. Porque esse período é um período da população nossa mais antiga. Naquelas décadas, por exemplo, a gente pode pensar isso lá em no século XII, século XIII, onde a gente não tinha um controle de natalidade, mas tinha muitos filhos, só que morria muitas pessoas. Não havia uma medicina, por exemplo, que tinha esse controle sobre a morte, nesse controle no sentido de ter aparatos médicos para controlar essas pessoas que morriam, para controlar essas enfermidades. Então, à medida que nascia muito, também morria muito. Então, esse período de pré-transição ele é caracterizado nascer vários e morrer vários. Essa é uma caracterização dessa primeira fase da transição demográfica, a fase da pré-transição. Até aí, tudo bem? A segunda fase da transição demográfica vai ser a fase que a gente vai chamar de aceleração ou explosão demográfica. O que, que vai caracterizar essa fase? Quando eu te falar dessa fase, o que você vai ter que pensar? Isso tudo que eu estou te falando são os conceitos de geografia, mas esses conceitos de geografia são muito utilizados na medicina, porque a medicina trabalha com o envelhecimento da população e a população em geral. Então, beleza, voltando ao nosso norte. Quando a gente falar dessa fase de aceleração ou explosão demográfica, a gente vai pensar o quê? Vai pensar num boom demográfico, ou seja, em um curto período de tempo você vai ter a população crescendo a níveis exponenciais. A população vai ter um boom de pessoas nascendo, um boom de nascimentos. Então, há esse boom de nascimentos e você começa a perceber que na curva na taxa de mortalidade vai tendo uma diminuição gradual dela. Não uma diminuição abrupta, mas vai tendo uma diminuição. Essa fase, ela foi, por exemplo, conhecida... Ela ocorreu no Brasil ao longo do século XX. E ela também foi muito frequente após... Deixa eu me recordar... No pós-guerra. Guerra na Europa. O pós-guerra da Europa também teve essa fase de transição demográfica. Essa fase, principalmente essa segunda fase, essa fase da aceleração ou explosão demográfica, conhecido como a geração baby boom, ou seja, a geração que nasceu no meio da explosão demográfica, no meio da explosão de nascimentos, no meio dessa aceleração da natalidade. A terceira fase é a fase da desaceleração demográfica. Se a gente tem uma aceleração, a gente vai ter que ter uma desaceleração, certo? Essa fase vai tender a entrar nessa fase que vai explicar pelas difusões das ideias do planejamento familiar. Como assim? À medida que você vai tendo mais filhos, você percebe que você vai ter que trabalhar mais para você sustentar essas pessoas. Você percebe que você vai ter que dar mais horas do seu dia para você sustentar essas pessoas. Então, essa fase dessa aceleração demográfica coincide diretamente numa mudança social em relação ao planejamento familiar. Você começa a perceber que aquelas famílias muito grandes, tipo, por exemplo, de pai, seu avô que tinha a mãe de seu avô, o pai de seu avô, e tinha mais 12 filhos para cuidar de uma lavoura, isso começa a mudar. Começa a haver um planejamento familiar, um planejamento da estrutura familiar. A mulher também começa a entrar mais no mercado de trabalho. Mulher entrando no mercado de trabalho, quer dizer que ela vai ter menos tempo para cuidar dessa questão de ter filhos. Ela vai querer menos ter filhos, porque ela também tem seus anseios. E filho, querendo ou não, é igual eu te falei, há um custo de vida, há um custo para você oferecer uma qualidade de vida. Então a gente vai perceber que essas famílias muito grandes passam a ser famílias nucleares, famílias de pai, mãe e filho, e não aquelas famílias numerosas, essas famílias grandes. E essa fase também é caracterizada pelo avanço da medicina. A medicina já está bem mais avançada. Então você percebe uma diminuição da natalidade, além de uma diminuição da mortalidade pelo avanço na medicina. A última fase é a fase da estabilização demográfica. Então, a fase da estabilização demográfica é a última fase, como eu te falei. A gente vai perceber que vai haver nessa fase, a urbanização já está praticamente consolidada em si. Com a urbanização consolidada, você percebe que o avanço da medicina em si já é muito grande. É um aumento exponencial que você passa a perder. À medida que você tinha uma taxa de natalidade alta, Você tinha uma taxa de mortalidade alta na primeira fase, porque você não tinha recursos médicos para manter todas essas populações saudáveis. Então, você pode pensar, né, que nessa última fase, a fase de estabilização demográfica, a medicina está tão avançada que esses bebês, a maioria desses bebês que nascem, vão ter oportunidade de nascer bem, sem ter essa mortalidade. Então, você percebe que há essa estabilização, essa família nuclear começa a se consolidar em si, diminui, então, essa taxa de natalidade em decorrência de que vai haver mais mulheres no mercado de trabalho, vai haver mais coisas que vão impossibilitar ter mais filhos, e além disso, se aumenta o envelhecimento da população. Por quê? Se essa população passa a ter uma qualidade de vida melhor, uma medicina melhor, então ela começa a viver mais. Então você vai ter o quê? Um envelhecimento da população. E é aí que a gente entra, gafanhoto. Então, a gente chega nessa questão do envelhecimento populacional. Agora que eu te falei dessa questão, então, da transição demográfica, a gente pode entrar mais a fundo na transição epidemiológica, que é um pouco menos conhecido por as pessoas normalmente. Quando a gente fala de transição epidemiológica, a gente vai primeiro ter que conceituar ela. Vamos conceituar? A transição epidemiológica, ela vai se referir à modificação dos padrões de morbidade, invalidez e morte. Esses padrões vão caracterizar uma população e vão ocorrer em conjunto com transformações demográficas e sociais. Ou seja, a transição epidemiológica é diretamente um reflexo da transição demográfica. Até aí, tudo bem? Certo? Beleza. Esse processo de transição epidemiológica, ele vai englobar três mudanças básicas. A substituição, dentre as primeiras causas de morte das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas. Outra mudança básica, o deslocamento da maior carga de morbidade dos mais jovens para os mais idosos. E por fim, é a transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra que predomina a morbidade. Uma situação que predomina a mortalidade para uma outra que a morbidade é dominante. Ou seja, vai haver essa inversão de mortalidade para morbidade. No Brasil, essa questão da transição epidemiológica, ela não ocorreu de acordo com os modelos da maioria. Isso porque a nossa população, o nosso país, por ser um país de dimensões continentais, as coisas são levadas muito às coxas. Então a gente pode perceber que houve uma superposição entre as doenças transmissíveis e crônico-degenerativas, o que vai criar uma transição prolongada em que a morbimortalidade vai persistir por ambos os padrões, ou seja, vai ter essa persistência da morbidade e da mortalidade. Até aí, tudo bem? Então, quando a gente falar dessa questão da transição epidemiológica, a gente vai ter que pensar nessa questão do envelhecimento da população, nessa emergência de doenças crônico-degenerativas e na função disso que vai estar intrínseco com essas questões de transição demográfica, como, por exemplo, a transição demográfica pode levar a uma recessão econômica, ao aumento das desigualdades, à persistência persistência ou reemergência de doenças infecciosas. Então, a gente vai perceber que vai haver uma correlação entre envelhecimento da população, emergência de doenças crônico-degenerativas com padrões sociais. Então, isso era o que eu queria te falar sobre transição demográfica e transição epidemiológica. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado em algo de alguma forma. Não se esqueça, se você gostou, compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não segue a gente, siga a gente no Spotify, no Castbox. E claro, meu e-mail tá aí embaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, ou se você quer que eu fale sobre algum conteúdo que você tem dificuldade, é só mandar um e-mail lá pra baixo que, se a gente conseguir, a gente resolve o seu problema, tá? Abração, falou e tchau!